Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone convosco vai estar o João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. Depois das 18h às 18h30, estamos também em 1530 e em onda curta continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. O nosso número no WhatsApp, para aqueles que nos quiserem contactar, é 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só, vamos ter um convidado muito especial. É o sacerdote Pio Wakusanga. Ele é sacerdote católico, é presidente da Associação Construindo Comunidades, é, portanto, está a par do que se passa na Huila, nos Gambos, onde tem havido uma situação dramática de fome e seca. Nós vamos falar sobre isso e sobre mais. O padre Pio Wakusanga foi também mencionado no julgamento dos ativistas e talvez será uma oportunidade para falarmos disso e demais. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora e eu hoje tenho aqui para me ajudar nessa tarefa o Amâncio Miguel.
Boa tarde, João. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que as principais potências concordaram com a suspensão de hostilidades na Síria no prazo de uma semana. Kerry fez o anúncio em Munique, na Alemanha, após uma maratona de encontros para o restabelecimento da paz na Síria, com a participação dos Estados Unidos, Rússia, Irão, Turquia, Arábia Saudita e outras potências. Jan Engeland, que presidiu o encontro humanitário das Nações Unidas, no qual foi alcançado o acordo, disse que o mesmo poderá ser o avanço que todos esperavam. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia escreveu no Twitter que é um passo importante na busca de uma solução para a crise. Kerry disse à imprensa que a cessação das hostilidades não será aplicada ao combate a grupos terroristas como o Estado Islâmico, Al-Nusra e outros. A missão das Nações Unidas no Mali, MINUSMA, indicou que três elementos das forças de paz foram mortas esta sexta-feira no decurso de um ataque contra uma base na localidade nortenha de Kidal. O responsável da missão referiu que 30 outras pessoas foram feridas no mesmo ataque. Fontes da MINUSMA acrescentaram que militantes islamistas dispararam foguetões contra o campo e a agência France Press adianta que os militares mortos eram da Guiné. Salva Kiir, presidente do Sudão do Sul, nomeou para o cargo de vice-presidente o seu principal rival e líder rebelde, Riek Machar. A nomeação, anunciada quinta-feira à noite, está alinhada ao acordo de paz no país, que se debate com uma guerra civil há mais de 2 anos. É uma boa notícia porque é mais um passo na aplicação do acordo de paz, disse o próprio Machar, a partir da Etiópia. O governo do Ruanda indicou que vai transferir refugiados do Burundi para outros países após acusações de diplomatas americanos de que o Ruanda está a utilizar os refugiados para fomentar a oposição ao presidente do Burundi. Todavia, o Ruanda indicou que nenhuma nação se ofereceu para alojar os refugiados. No início desta semana, dois diplomatas norte-americanos acusaram o Ruanda de atividades desestabilizadoras no vizinho Burundi no decurso de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos.
Obrigado.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. João Santa Rita ao microfone. Hoje estamos aqui num novo estúdio a fazer uma experiência, vá lá, de transmissão ao vivo pela internet. E se houver alguns enganos, é natural. Somos caloiros neste estúdio, com muitas luzes, muito pessoal técnico, e, portanto, às vezes isso pode atrapalhar um pouco. Mas, de qualquer maneira, vamos já prosseguir com o nosso programa. Hoje temos connosco o nosso convidado, é o padre Pio Wakusanga. Ele é presidente da Associação Construindo Comunidades. Padre Pio, está-me a ouvir?
Estou ouvindo muito bem, João Santa Rita. Muito boa tarde. Assim, a todos os ouvintes da Voz da América.
Muito bem, olha, queria lhe agradecer o facto de estar aqui connosco hoje, passar aqui uma hora connosco. Antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Eu sei que se tem, eu e não só, muita gente sabe que se tem passado aí uma situação dramática nos Gambos, aí na Huila. Ultimamente, contudo, parece que tem havido chuva, não sei se atingiu essa área, se não, mas pode-nos dizer como é que está a situação de fome, vá lá, e da seca nessa zona?
Em relação à situação, realmente choveu, né, de maneira copiosa nos últimos 2 meses. Portanto, começou a ter chuva. E boa chuva em dezembro, ela continuou com alguns grandes espaços, mas podemos dizer que a região dos Gambos e quase toda a região do sudoeste beneficiou de chuvas. E isso já é muito, muito bom. E pronto, muita gente aproveitou a fazer alguma coisa. Não consigo cultivar completamente, mas pelo menos a chuva representou o início, não é? De esperança, o início da possibilidade do povo gradualmente ir dando volta a esta crise da fome.
Muito bem.
Portanto, esta é a situação.
Olha, Padre Pio, eu vou-lhe só perguntar, claro que isto agora que começam, portanto, as sementeiras, etc., ainda vai demorar tempo, se neste momento ainda se vive uma situação de fome e se já receberam alguma ajuda?
A fome é endémica, porque durante mais de 3 anos não caiu chuva suficiente.
Uhum.
E então o que aconteceu é que as pessoas foram consumindo as reservas alimentares e até as próprias reservas de semente, que em geral, portanto, são intocáveis e só são, portanto, guardadas para a época, não é? Da sementeira.
Muito bem.
Como não tinham o que comer, e não tinham como semear, porque não tinha chuva, naturalmente tiveram de consumir as sementes e isso é um grande problema. Então, por isso que muita gente fica obrigada com as sementes.
Uhum.
E um bocadinho vai fazer os biscatos do povo que consegue, portanto, colhem dos biscatos, semeiam, colhem com uma mão e semeiam com outra, não é?
Uhum.
De forma muito precária. Ouvi dizer que haveria de receber alguma ajuda do próprio governo para poderem semear os campos, mas não sei até que ponto que essas sementes chegaram ou não, porque até agora nada confirma que tenham recebido essas sementes, infelizmente.
Muito bem. Olha, Padre Pio, eu já tenho aqui ouvintes em linha que querem falar consigo e eu vou começar pela capital, em Luanda, onde está o ouvinte Ari Osvaldo Veloso. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou ouvindo muito bem. Boa tarde ao Padre Pio e boa tarde ao João Santa Rita.
Muito bem. Olha, Senhor Veloso, faça favor, o microfone é seu. Se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Ok. Padre Pio, muito boa tarde. Eu tenho aqui praticamente 3 questões a colocá-lo.
Sim,
e a primeira é a seguinte. Só fome? Quais são os dados que tem? Quantas pessoas que estão a correr o risco de fome na região dos Gambos? A segunda questão, o que acha da vinda de artistas estrangeiros que são pagos milhões de dólares, quando na realidade existem pessoas aqui em Angola a passarem fome, a morrerem de fome e sede, e gado sem água, sem o pasto? Não acha que isso poderia ajudar a debelar essa questão? E se tem recebido apoio de ONGs, pode ser estrangeiras ou angolanas, e esse apoio tem chegado ou tem sido débil? E depois gostaria também de saber do padre, sendo uma pessoa da Igreja Católica que tem se entregado de corpo e alma, tem entregado o peito na defesa dos interesses dos seus cidadãos na região dos Gambos, não se acha intimidado pelo regime, visto que a Igreja Católica é conotada como defensora do regime em Angola? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Ari Osvaldo Veloso. Padre Pio, eu tenho aqui 4 perguntas que eu tomei nota, não sei se tomou nota, mas se precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudá-lo. Faça favor.
Muito obrigado, João Santa Rita, muito obrigado. E eu tomei nota das três, agora a quarta, puder escapar, mas eu vou começar pela primeira.
Sim.
Em relação aos dados, é toda a região, diríamos assim, do chamado sudoeste da Angola, que ficou afetada, não é, pela crise da seca provocada, pela crise da fome, diria assim, provocada pela seca. Então, nós não temos, diríamos assim, um banco de dados consistente que nos ofereça o número exato. Algumas fontes do Unicef falam de mais de 1 milhão de pessoas, outras falam de mais de 300 mil famílias, e então nós não temos um parâmetro exato. E, naturalmente, quando se começou a levantar esse dado, isso foi à volta de 2013, quando estávamos no início da crise. E nós, pela evidência física, através da observação, conseguimos ver que, de fato, a situação se deteriorava. Portanto, a fome começou a atingir os grupos minoritários, étnicos minoritários, como os Kuvales, Hakabona, e mais tarde se estendeu, portanto, a grande maioria, Nhaneka, e não só. Então, é muito difícil dizer quantas pessoas estão atingidas. O próprio Presidente da República, num desses discursos, ele reconheceu que das 8 províncias que o país tem, 14 províncias estavam direta ou indiretamente afetadas pela situação da fome resultante de prolongadas estiagens. Então, é muito difícil avançarmos um número exato, mas sabemos que é um grande número atingido. E ainda mais agora, portanto, a situação da estiagem que diminuiu a quantidade disponível de alimentos e de água também se atingiu as cidades, porque as cidades dependiam muito do campo e o aumento dos preços dos alimentos também tem a ver um pouco com esta realidade, diríamos assim, da diminuição dos alimentos disponíveis. Esta é a primeira pergunta. Essa é muita gente, em resumo.
Sim.
A segunda pergunta, se não estou enganado, tem a ver, portanto, digamos assim, com as ajudas que as organizações não governamentais disponibilizam para as igrejas. É esta, não é, João Santa Rita?
Bem, essa é uma delas, é a terceira, mas pode ir para essa, e depois tem a segunda, que era sobre a contratação de cantores, artistas estrangeiros virem à Angola.
Pois. Sim. Ora, alguma coisa realmente escandalosa. Eu, como angolano, não posso perceber, enfim, que figuras ligadas ao poder, e sabendo que têm conhecimento da situação no sul de Angola e em outras partes, né, sabem que muita gente, de facto, está, enfim, a sofrer, né? Atingiu a fase crítica, primeiro da subalimentação, subnutrição, e muitas crianças já estão na fase da desnutrição, realidade para a qual nós chamamos a atenção desde 2013, organizem grandes espetáculos, né? Venham a gastar milhões e milhões de dólares, enfim, para o prazer de uma pequena minoria, e deixem o povo a morrer à fome. Isto contradiz todo o espírito dos pais da independência, contradiz todo o sofrimento por que nós passamos e pelo qual os angolanos se uniram para poderem conseguir, enfim, a sua autodeterminação, enfim, e todo o senso mínimo de solidariedade e de humanidade. Portanto, é uma contradição, não é, em termos humanísticos, que haja gente ligada ao poder que faça esses espetáculos de um lado e do outro lado, como o próprio povo bem o diz, queiram depois, amanhã, depois da manhã, exigir o seu voto nas próximas eleições. Eu não consigo perceber isso. Portanto, definitivamente, enfim, é um gesto que de moralidade não tem nada. A terceira, sobre os apoios das ONGs. Tem havido apoios pontuais, mas acredito eu que o que aconteceu em Angola é que o próprio governo não deu espaço às agências humanitárias internacionais para poderem ajudar
a cobrir a região e poderem, digamos assim, assistir as pessoas. Porque, de forma consistente, o próprio governo foi negando que havia realmente fome severa. Enfim, e foi afirmando que a fome foi reduzida a 50%, enfim, depois da guerra, portanto. Então, não havia politicamente espaço, quero crer eu, para as grandes agências entrarem.
Uhum.
Tem havido apoios pontuais, portanto, de algumas agências das Nações Unidas, como o Unicef, por exemplo. A própria Caritas, no nosso caso, tem estado, enfim, a fazer campanhas de angariamento de fundos e apoiar também pontualmente, assim como de cidadãos individuais. Por exemplo, acabamos de lançar no Facebook, no final da semana, um apelo para mais uma ajuda a alimentar, tanto uma ajuda para as pessoas angariarem fundos e com elas nós podermos comprar. No momento em que vos falo, estou sentado aqui no carro da missão, comprei alguns alimentos, enfim, alguma fuba, a fuba é o alimento principal, daí das moagens do bairro Santo Antônio, para poder acudir às senhoras que desde o amanhecer até o anoitecer, portanto, assomam a nossa porta. Então, temos tido essas ajudas pontuais, mas não há programas sistematizados que visem, tal como se faz na Namíbia, garantir às pessoas o mínimo de alimentos, enfim, em tempo oportuno. Aquilo que nós chamamos de, enfim, cesta básica de alimentos. Isso, infelizmente, não existe.
Uhum.
A quarta pergunta...
Exatamente. Era sobre a Igreja Católica. Este ouvinte, eu se entendi bem, ele disse que a Igreja Católica é tida como uma igreja que apoia o governo, e se você não se sente perseguido por isso?
Sim. Pode ser a percepção do meu caro ouvinte, mas eu diria o seguinte, na definição que nós temos da igreja, a igreja apoia de todos aqueles que se consideram seguidores de Cristo. Então somos todos nós, e naturalmente, como qualquer organização que tem líderes, nós também temos líderes a quem nós devemos a obediência. Mas igualmente temos a corresponsabilidade de não deixar tudo na mão dos líderes. Por isso é que nós tomamos as iniciativas que nós tomamos, enfim, para podermos ajudar em qualquer, enfim, processo que exija a liderança.
Uhum.
E nesse caso, o caso da fome é grave. E então... Agora, se me sinto intimidado por isso, acredito que não, porque foi bom eu ter sido iniciado por colegas mais velhos na área da luta pela cidadania, no fim dos anos 90, para depois adquirir o traquejo de agora ter alguma rodagem, né? Digamos assim, em linguagem popular, algum estofo, para, de fato, exercer essa cidadania sem prejuízo, enfim, digamos assim, da minha fé cristã. Aliás, as duas coisas vão sempre e muito unidas. Portanto, o exercício da cidadania, né, e o exercício do próprio acreditar, que é a fé em Cristo.
Muito bem.
Então, e nós sabemos que líderes como o Helder Câmara, Bispo Casal Dáliga, enfim, o próprio Papa João Paulo II, que foi operário para poder, portanto, iludir a situação da opressão nazista, enfim, todos eles tinham uma fé profunda em Cristo e se moveram por ideais elevados para poderem servir o povo. E então, nessa altura, nós, enfim, está tudo bem que nós nos deveremos deixar, enfim, matar, mas, enfim, medo daqueles que perseguem os outros, nós não temos.
Muito bem. Obrigado, Padre Pio, e obrigado ao ouvinte Ari Osvaldo Veloso, que nos fez estas perguntas de Luanda. E agora vamos para a Lunda Norte, longe de Luanda, onde está o ouvinte Pedro Tuafena. Senhor Tuafena, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito obrigado, Senhor Tuafena. Olha, quero lhe agradecer, eu sei que está à espera há algum tempo, pela sua paciência, mas agora é a sua vez. Faça favor.
Obrigado. Boa tarde aí, o senhor Pedro Pio.
É o senhor
Padre. Muito boa tarde, meu caro. Muito boa tarde.
Sim, desculpa, eu só quero saber uma coisa. É, o nosso país está a mudar em município, nova cidade. Será que o governo, nessa parte da Iseca, a partir do Lubango e o Cunene, qual é o dia que vão mudar para dar água naquele povo? Isso já não é de hoje, é de muito tempo. E outra coisa é a seguinte, a pessoa que iniciou a trabalhar muito tempo nesse país, mas sempre continua com a pobreza. É, por exemplo, o soldado da IFA, por lá trabalhar, alguns, até hoje ganha 30 mil kwanza. Qual é o dia que vai ter casa dele próprio, para viver lá com as famílias dele? Que sempre continua a ganhar 30 mil kwanza. E o agente da polícia que entrou em 2015, ganha 85 mil kwanza. Será que o comandante em chefe não sabe? Essa pessoa vai ter condições quando sair na vida militar ou como é que fica? Eu só quero saber essa situação, se vão ter condições, que dias, se estão a ficar velhos. 30 mil quase nesse nosso país não é nada. O saco de fuba está 7 mil quase. Durante 12 meses, como é que vai fazer com ele? Na doença e outras coisas.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte Pedro Tuafene, na Lunda Norte. Padre Pio, não sei se quer comentar esta questão. O ouvinte começou por dizer que esta questão da seca não é nada de novo, que isto acontece ciclicamente e que parece que nada foi feito. E depois não sei se quer comentar esta questão dos salários, que tenho-lhe a dizer, Padre Pio, que isto é uma questão que vem muito ao de cima aqui no programa Angola Fala Só, ouvintes que telefonam e falam destas discrepâncias, ou vá lá, de pouco salário que elementos das Forças Armadas recebem. Mas faça favor.
Muito bem, João Santa Rita. Eu queria, em relação à primeira pergunta, dizer o seguinte. A própria autoridade colonial tinha feito um extensivo levantamento sobre a existência de recursos, portanto, aquíferos nessa região toda e em todo o país. E então, não se inventa a roda porque já se identificaram as fontes d'água. E em toda essa região do sul e sudoeste da Angola, há muita água subterrânea. E então, e até nas regiões por onde nós temos passado, há lições freáticos que estão a 5, 6 metros de profundidade. É só cavar um bocadinho, nós já temos um lição freático. E era só questão, por exemplo, ao invés de se pensarem em projetos megalómanos, de barragens, projetos de sondas, perfurações caríssimas, não, é se pensar em tecnologia de baixo custo, enfim, que já estão estudadas e já foram postas em prática no próprio tempo colonial e continuaram a ser postas em prática naquele tempo da emergência. Então, por exemplo, se nós conseguimos ter, portanto, bombas solares aplicadas aí às zonas, nós teríamos, de facto, água em grande quantidade, em qualidade, disponível para poder ajudar a própria população, quer para a questão do abastecimento do gado e das pessoas, quer igualmente para a área da irrigação. Países do Sahel não fazem isto, mesmo na própria Namíbia nós encontramos muitas bombas solares, então é uma questão de aplicar energias de baixo, portanto, de baixo custo, enquanto ao mesmo tempo se leva as pessoas, através do mecanismo de participação, a participarem isto. Quero crer que se os pastores forem organizados, eles podem ajudar a participar, por exemplo, na manutenção desses equipamentos, podem participar, diríamos assim, na identificação das necessidades, e então este é o caminho, sim, caro ouvinte, porque a água já existe e existe em grande quantidade e este é o caminho. Agora,
os salários, não sei se quer falar isso.
Outro tópico, enfim, das discrepâncias em termos de salários, né? Portanto, e tocou no aspecto particular, diríamos assim, dos antigos combatentes. Realmente, uma das áreas minhas, da minha especialização é nas questões transicionais. O que aconteceu, a desmobilização foi muito mal feita, porque começou com algum programa do Banco Mundial, depois não continuou, não é? Não houve um estudo sério de continuar a avaliar os impactos da desmobilização. Então, o que ocorreu é que, depois dos primeiros apoios que resultaram do acantonamento, aquartelamento e desmobilização, A reintegração na vida civil e socioprofissional ficou em grande medida para as calendas gregas, em primeiro lugar. Segundo, Angola é um país eminentemente rural. Por que é que já naquela altura não se apostou a sério no setor primário, sabendo que uma boa parte de ex-combatentes, não é, portanto, enfim, e de angolanos, como no meu caso, vem do setor primário, que é a agricultura. Então, enfim, este foi o grande erro que se cometeu já naquela altura, e agora estamos a pagar caro, no sentido de que o desmobilizado, quando tinha a volta dos 20, 30 anos, e tinha crianças, não foi bem integrado, não conseguiu criar renda familiar para sustentar a família, e a continuar, enfim, o filho que agora deve ter 20, 20 e poucos anos, também, enfim, não tem renda familiar para poder, enfim, subsistir, olha, porque o pai, naturalmente, enfim, foi pobre, e agora o filho também é pobre. Então, olha, isso é um aspecto extremamente sensível, e, aliás, os problemas de integração social vêm desde os tempos da Elna, o braço armado da FNLA. Era a Elna, não é?
Era, exatamente, era a Elna, exatamente.
Portanto, o braço armado da FNLA, quando foi desintegrado, não foi bem integrado socialmente, e outros tantos que andam por ali. Eu passo muito pelas praças e encontro muitos ex-comandantes que naquela altura, enfim, fizeram muito trabalho, eram muito dotados, utilizados para poderem combater, não é? E agora acabou, enfim, veio a paz, não tem outro tipo de habilidades, estão atirados a serem instigadores ali nas praças públicas, não é? Nos mercados.
Exatamente, enfim, Padre Pio.
Pelo derogatório termo de António.
Padre Pio.
Então, a solução para isso era discutir o modo como se reintegra socialmente estas. E depois, não deveríamos, o país nunca deveria pagar salários altíssimos a guardas especiais, como é o caso da guarda presidencial, ou como é o caso, por exemplo, do serviço de segurança, e deixando esses homens que deram seu sangue pela pátria, não é, a ganharem 30 mil kwanza. Isto é parte, diríamos assim, do problema da construção da paz angolana. É um grande desafio que tem sido abordado com muita seriedade, e é um tema extremamente sensível.
Padre Pio, desculpe lá interrompê-lo. Eu tenho aqui um ouvinte em linha, ele está à espera há muito tempo. Eu, como lhe disse antes do programa, dentro de poucos minutos eu tenho que fazer uma ligeira interrupção para dar os cumprimentos de onda e dar também um pequeno noticiário. Mas eu tenho aqui o ouvinte Marcos Mateus em Malanje. Senhor Mateus, está-me a ouvir? Senhor Mateus, está-me a ouvir?
Estou em linha.
Faça favor, Senhor Mateus. Olha, eu vou-lhe pedir para ser um bocado breve, porque estamos a chegar ao topo da hora. E o que eu vou pedir ao Padre Pio, este ouvinte vai falar, e o Padre Pio só vai responder depois do topo da hora, está bem? Quando voltarmos
muito
a
Muito obrigado, João.
Ok. Sim. Faça favor, Senhor Mateus.
Senhor Padre, muito boa tarde. Muito boa tarde, Senhor jornalista Santa Rita.
Muito obrigado.
Eu queria colocar algumas questões, mas uma já foi ultrapassada, que o senhor João Santa Rita já fez ao senhor padre, sobre a situação da seca no Cunene. E já tenho uma explicação. Agora, a pergunta que segue, gostaria de saber do senhor padre se a maioria absoluta parlamentar é vantajosa para a democracia.
Pronto, é só isso?
A segunda questão. O que significa amar o outro no sentido amplo da palavra? A terceira questão. A paz verdadeira entre os homens no sentido amplo.
Uhum.
Okay. São essas questões.
Muito obrigado. Olha, Sr. Mateus, eu quero lhe agradecer. Eu vou pedir ao Sr. Padre para não responder agora, porque estamos a chegar ao topo da hora. Obrigado, Sr. Marcos Mateus. Continuo a ouvir, porque o padre Pio vai responder após. Como estamos a chegar ao topo da hora, vamos recordar que a partir das 18 horas de Angola, estamos a transmitir em 1530 e em onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só. Estamos com o Padre Pio Wakusanga. Ele é sacerdote católico, conhecido de muitos angolanos. É presidente da Associação Construindo Comunidades. Antes de continuarmos, vamos ver aqui as notícias a esta hora. Aqui nos Estados Unidos, realizou-se ontem mais um debate entre os democratas, Bernie Sanders e Hillary Clinton, com vista à nomeação como candidato presidencial às eleições de novembro próximo. Salva Kiir, presidente do Sudão do Sul, nomeou para o cargo de vice-presidente o seu principal rival e líder rebelde, Riek Machar. A missão da ONU no Mali indicou que 3 elementos das forças de paz foram mortos esta sexta-feira no decurso de um ataque contra uma base na localidade nortenha de Kital. Os militares mortos eram da Guiné. O governo do Ruanda indicou que vai transferir refugiados do Burundi para outros países após acusações de diplomatas dos Estados Unidos de que o Ruanda está a utilizar os refugiados para fomentar a oposição ao presidente do Burundi. E o secretário de Estado americano, John Kerry, disse que as principais potências concordaram com a suspensão de hostilidades na Síria no prazo de uma semana. No Uambo, o Ministério Público pediu esta sexta-feira a condenação de José Julino Calopeteca e 9 seguidores da seita à Luz do Mundo por homicídio qualificado de 9 polícias a 16 de abril de 2015, também por desobediência à ordem e posse ilegal de armas. Nas declarações finais, o advogado David Mendes revelou que foi ameaçado de morte. Essas ameaças tinham começado mesmo antes do julgamento, mas na semana passada tinha conhecido um nível que tinha forçado a defesa a abandonar o Uambo.
Meritíssimo juiz, nós não revelamos aqui, mas vou levar ao conhecimento desse tribunal o seguinte. Nós deveríamos ter estado aqui na sexta-feira. Nós tivemos de ir embora porque fomos ameaçados aqui no Uambo, meritíssimo juiz. Que estado é este, meritíssimo juiz? Que os advogados, por assumirem a defesa de um cidadão, correm risco de vida. Que estado é este?
Era o advogado de defesa David Mendes. Nas alegações finais do julgamento, o procurador Francisco Henriques disse que Calopeteca e os seus seguidores tinham desobedecido à lei e tinham preparado machados, facas e mocas para atacar os inimigos da seita.
Quem escapou só foi por milagre. Este tribunal viu como, infelizmente, ficaram mutilados os corpos dos agentes da autoridade que cumpriam com um dever. O réu, Sr. Calopeteca, assistiu a polícia ser desbaratada ao som de cânticos de seus seguidores, sem que movesse uma palha sequer para pôr fim ao réu, Sr. Calopeteca. Há que se assacar a responsabilidade pelos crimes de desobediência. Todos os correus devem ser responsabilizados tanto pelos crimes de homicídio qualificado na sua forma consumada.
O advogado David Mendes fez notar que os agentes da polícia tinham chegado ao acampamento no Monte Suma sem mandado de captura, encapuçados, sem qualquer forma de identificação. David Mendes disse que tinha havido uma clara intenção de esconder o que se passou, na verdade, no Monte Suma.
O tribunal foi ao Monte Suma e, pelo que viu, já está tudo alterado. Quem ordenou a alteração do local do crime?
Era o advogado David Mendes. O julgamento de Julino Calopeteca continua na segunda-feira. A Padre Pio está em linha? Padre Pio?
Sim, estou sim.
Olha, ok, Padre Pio, então vamos agora tentar responder àquelas perguntas do ouvinte Marcos Mateus, de Malanjo, não?
Sim, senhor, de facto.
Faça favor, se tiver aí a nota, são, vá lá, 3 perguntas, não é verdade?
São três, senhor.
Faça favor.
Sobre a Maria, tanto parlamentar absoluta, ser vantajosa ou não nas democracias atuais, nós estamos em África. E é preciso saber que as realidades sociológicas, étnicas e culturais locais, enfim, também buscam sempre uma forma de se poderem representar. E pelo que eu sei, e esse sempre foi o nosso receio, o atual modelo constitucional não, enfim, visibiliza, portanto, essas realidades. Dou o exemplo das minorias, aquelas que não têm expressão, que sempre foram desprezadas, ou ostracizadas pelo colono. Estas nunca tiveram expressão no contexto parlamentar. Enfim, não tem visibilidade. E mesmo quando chega a hora da exclusão social, dos problemas sociais, não é? Enfim, não tem quase ninguém que levante a voz para o nível local defendê-las. Por isso é que, olhando para esse defeito da nossa Constituição, se deveriam implementar imediatamente as eleições autárquicas para se poder equilibrar esse quadro e ajudar a motivar um pouco mais as dinâmicas locais, os recursos locais, os conhecimentos endógenos locais e permitir uma participação muito mais efetiva, não é? Enfim, diríamos das comunidades a um nível mais básico. Ora, isso não aconteceu. Isto vai provocar naturalmente a alienação das pessoas e vai também desafiando o nosso próprio conceito de estabilidade e o nosso próprio conceito de paz. Uhum. Este aqui é o grande problema que nós colocamos. Estou recordado que em 2000 nós fizemos uma jornada constitucional com o objetivo de influenciarmos a elaboração da Constituição e não fomos sucedidos porque as nossas propostas foram liminarmente rejeitadas. Amar, sim, o outro, que significado que isso tem no contexto de Angola? Quem é o outro? Como, enfim, nós lemos, portanto, nas Sagradas Escrituras, não é? Quem é o próximo? O próximo é todo aquele que é, enfim, meu irmão, pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, enfim, independentemente da sua cor, da sua condição social, econômica, da sua origem, etc. E, sobretudo, e a Bíblia nisso destaca muitas vezes, a atenção aos deserdados, às viúvas e aos pobres. Quem lê o profeta Isaías dá conta disto. Realmente, esta ação especialmente dedicada aos mais excluídos. Né? E então, nas condições atuais da Angola, enfim, quem é o próximo? O próximo é a mulher zungueira que, de facto, procurando alimentar a sua família no dia a dia, essas heroínas, né? Tanto são vítimas da violência ostensiva do sistema do Estado. O próximo quem é? São os jovens que, não tendo tido a oportunidade de poder estudar, vão garimpar e são vítimas da violência. O próximo quem é? São os jovens que, tendo chegado à idade de poder estudar, não conseguem aceder aos estudos porque, infelizmente, não têm meios. Não é? O próximo quem é? São aqueles jovens que estão agora fugindo das favelas do interior para irem às cidades e poderem ali sobreviverem de forma muito miserável, até nem sempre tem espaço para poderem morar, não é? Porque fugiram de suas zonas do Cunene, da Huila, do Namibe, de outras regiões da Angola, e se acomodaram na capital. E os grandes e megalómanos planos, como o plano diretor e outros tantos, não é? Vão infelizmente agudizando a situação do próximo. E então temos de revisitar o conceito de amar o outro. Esta é a minha visão.
E o que é a paz no sentido mais amplo? Perguntou o ouvinte.
Exatamente. A paz no sentido mais amplo, portanto, resulta, diríamos assim, de um equilíbrio, enfim, na vivência ao nível espiritual, emocional, psicológico, econômico, né? Social, etc. A paz resulta igualmente de um pacto de entendimento tácito explícito entre vários grupos para poderem se respeitar uns aos outros também. A paz depende do respeito que você tem, enfim, um pelo outro. E nós notamos, infelizmente, que nos últimos tempos a elite que está a governar este país, não é? Perdeu o respeito pelos outros, não é? Considera-nos, não sei o que é que eles têm, que ideia que têm, não é? Enfim, não tem muito em consideração, portanto, as nossas diferenças, não respeita os outros, tanto assim que, de fato, só se recordam das pessoas quando chega o momento de votar. Uhum. Enfim, a paz, portanto, no conceito que eu aprendi, o conceito básico da universidade, portanto, ela repousa sobre o primado da lei, né? Repousa igualmente sobre a área distributiva, portanto, dos bens, recursos e serviços, e também repousa, diríamos assim, não é? Sobre a área emocional, a área restaurativa. Daí que as comunidades de base, ao invés de aplicarem muito o modelo criminal dos tribunais, não é? E que o dia eu que passei por essa experiência recente em Luanda, ao ser chamado a Luanda,
exatamente,
de forma quase forçosa, então, Enfim, a paz é essa dimensão relacional, não é? Restaurativa. Quando há um crime, não se visa o criminoso, mas se visa a restauração da harmonia e se visa também a restauração da vítima. E então, é isto no sentido amplo que não terminei tudo, mas na Ótimo. Minha visão é disto, em parte, de que depende a paz entre os homens.
Exatamente.
Mulher, naturalmente.
Exatamente. Ponto. Podemos dizer que a paz não é só o calar das armas, não é verdade?
Sem dúvidas, o calar das armas é a primeira etapa para propiciar as condições para a construção empenhativa e participativa da própria paz.
Muito bem. Olha, nós agora vamos fazer aqui uma coisa que vamos fazer pela primeira vez. Temos aqui, através do WhatsApp, portanto, essa aplicação dos celulares, que tem umas perguntas para o Sr. Padre. É o ouvinte Mário Chuva e ele está no Brasil.
Como a sociedade civil pode ajudar o governo e também como o governo pode aceitar ou acatar as boas ideias da sociedade civil? E a minha segunda pergunta é: o que é que acha sobre as autarquias? É melhor que elas se implementem já ou melhor ainda esperarmos criar estas condições para as autarquias? Muito obrigado.
Era o ouvinte Mário Chuva no Brasil. Olha, Sr. Padre, já respondeu a esta segunda pergunta, mais ou menos, sobre as autarquias, não é verdade? Mas se quiser elaborar mais, faça favor. Mas esta primeira pergunta deste ouvinte Mário Chuva era como fazer o governo passar a ouvir a voz da sociedade civil?
Em primeiro lugar, é preciso aquilo que se chama de abertura do espaço público. Haver fóruns de auscultação, fóruns de concertação, fóruns de encontro e que este governo seja suficientemente aberto para ter em conta as opiniões, enfim, da sociedade civil que representa as comunidades. Agora, no nosso contexto, ao contrário dos tempos em que havia guerra, havia muita criatividade, havia uma grande emergência de grupos locais e muita criatividade, nós estamos a assistir a um fechamento gradual do espaço público, não é? Ficam muitas medidas que visam restringir esta mesma sociedade civil. Tanto a aprovação de regulamentos que proíbem a existência de mais organizações, a questão da limitação de fundos, o acesso aos fundos, etc., etc. Portanto, a própria limitação, até quase proibição, do direito à manifestação, do direito ao pensamento livre, do direito à reunião, não é? Isto não propicia, pelo contrário, a participação da sociedade civil para poder ajudar o governo. Não é só que o governo sente-se lá em cima como um corpo isolado do resto do... uma cabecinha isolada do resto do corpo, que é grande e maior que a cabeça, e é uma cabeça que pensa sem o recurso do corpo e acaba naturalmente por não ajudar ao próprio país cuja sociedade civil representa. Este aqui é o grande problema.
E quanto, não sei se quer acrescentar alguma coisa quanto à questão das autarquias, você já falou sobre isso há bocado, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não, simplesmente para dizer que eu nunca concordei com a postura segundo a qual não há condições preparadas nem o povo está preparado para as autarquias. Isso lembra-me um pouco aquele discurso colonial de que o povo não estava preparado para a independência. Se dessemos independência, Angola seria um caos. Ora, o que produziu o caos em Angola em relação à independência não foi o povo, mas sim os líderes que não souberam unir-se. Em relação às autarquias é a mesma coisa. Ao nível local, tem pessoas talentosas que poderiam governar muito bem e serem autarcas e poderiam criar uma excelente e muito dinâmica e vibrante competitividade política, sem recurso à violência. Isto dizer que, de fato, o povo não está preparado, não é?
Sim.
O recurso ao chamado gradualismo, portanto, não passa, em minha visão, de um mecanismo para se adiar muito mais a democracia local, que poderia até concorrer para a consolidação da própria paz.
Muito bem. Olha, agora vamos para o ouvinte. Eu depois tenho aqui, depois de dar espaço a este ouvinte, ele já está aqui à espera há algum tempo, eu tenho aqui outras perguntas vindas pela internet e acho que uma delas você com certeza quer falar nisso. Há um bocado você abordou isto, mas de qualquer maneira, primeiro vamos para o ouvinte Inácio Chixing, creio eu, no Mochico.
Exatamente.
Senhor, faça favor, Sr. Chixing, quero lhe agradecer, sei que está à espera há muito tempo, não é verdade?
Com certeza. Muito boa tarde.
Olha, então obrigado e pela sua paciência. Faça favor.
Obrigado. Realmente estamos aqui no território angolano. As coisas que têm acontecido no nosso país é um pouco triste. Realmente, se queremos trabalhar, queremos agradecer à nossa sociedade, é preciso saber realmente desenvolver o nosso país, desenvolver a nossa sociedade. Conforme que nos encontramos, a nossa sociedade se encontra muito baixo, não tem aquela valorização humana, não é? Realmente, quer dizer, não temos, a sociedade em geral não tem a voz para tudo que vai acontecer. Realmente, o que perguntou no auditório o estudante que se encontra em Brasil, porque entrei há pouco tempo, ou há um tempo atrás que o programa já começava, e não consegui entender o que o padre que falou, não é? O que eu queria dizer, autarquias são boa prática de conseguir governar um país democrático, quer dizer, para conseguir dar a força ou a voz, a potência no povo ou na sociedade, para conseguir resolver os problemas perto. Então, nós, o nosso governo, não consegue realmente nos diz porque não tem condições, não tem dinheiro, porque ainda a população não tem esses favores. Significa, nunca vai ser realizado. E outra coisa, na parte da crise hoje em dia que se encontramos, é a falta de não nos entenderes, de não escutar na sociedade civil. Se o governo desse a conta da nossa sociedade, da sociedade civil, hoje em dia essa crise não devemos entrar. Nós demos realmente o trabalho nos que vêm para nos ajudar, não conseguimos selecionar. Não dar valor em nós próprios não significa que nós não temos engenheiros. Hoje em dia nós passamos mal. A estrada vai ser construída agora, este ano, no fim do ano, a estrada já estragou. Quer dizer, é complicado. É complicado dizer isto, não é? Vivemos numa forma muito difícil mesmo. As escolas têm sido construídas, mas não temos quadro suficiente para ter realmente a dar essa aula para ensinar a população, que é a sociedade. A nossa sociedade realmente tem muita coisa a fazer. É só lhes mentir, já era. Não é como nós, vós aí, né, em América ou na Europa, vai falar um discurso, aquele discurso vai ser bem zelado na sociedade e vai ser produtivo este discurso, mas nós não, o angolano só quando foi falado é para se aplaudir, de fazer recordar aquilo que já passou, já que estão a lhe dar um bocado de dinheiro,
obrigado.
Para ele basta.
Obrigado.
Esse é o nosso problema.
Senhora. Obrigado, senhor Inácio Chixing do Mochico. Padre Pio, este não foram perguntas, foi mais um comentário. De qualquer maneira, fica ali o comentário do ouvinte Inácio Chixing. Mas olha, eu agora tenho aqui perguntas que vieram pela internet, tenho também já mais ouvintes em linha, mas de qualquer maneira, você é muito popular pelos vistos. De qualquer maneira, eu tenho aqui perguntas. Você há um bocado falou nesta questão de ter sido chamada Luanda para depor. E eu tenho dois ouvintes que nos enviaram perguntas. O primeiro é o ouvinte Edgar, eu creio que se diz Micolo, ele está no Brasil, e o segundo é do ouvinte Alexandre Mateus, penso eu que está em Luanda, ele não diz onde é que está em Angola, queria dizer. Portanto, são duas perguntas relacionadas com a mesma questão. O primeiro, do ouvinte Edgar Micolo, ele pergunta o que é que o senhor padre acha das figuras públicas que se opuseram a comparecer ao julgamento como declarantes. E a segunda pergunta do ouvinte Alexandre Mateus é porquê é que foi responder ao tribunal por o tal governo de salvação falso? Faça favor, seu padre. Alô? Alô? Alô?
Acredito que, de facto, o que eu acho das figuras que não compareceram, eu inclino meu respeito perfeitamente àqueles que, em consciência, acharam que não podem colaborar, diríamos assim, nesta meia brincadeira, mas, francamente, nesta farsa, passo o termo. Uhum. E então, por quê? Porque não quero discutir o mérito do assunto, o mérito da causa, mas simplesmente questionar por que é que, na altura das alegações, na altura das investigações preliminares, não é? Enfim, já não se levantou isso. Segundo, como é que realmente um assunto que surgiu da liberdade, entanto, de um grupo de amigos ligados ao Facebook, se torna agora um assunto de dimensão nacional? Enfim, é normal que os cidadãos discutam quem seriam os melhores governantes, né, para a sua própria nação. Isto aí toda a parte existe. Agora, criminalizar isto é muito grave. É gravíssimo. E então, francamente, eu respeito muito os meus colegas de lista que não compareceram. Eu compareci, naturalmente.
Os seus colegas do governo, né?
Tenho um compromisso com a Igreja e, enfim, não poderia não comparecer. Mas, de igual modo e com o mesmo peso com que eu compareci, eu também respeito de igual forma aqueles que não compareceram e comum com eles. Portanto, em solidariedade, enfim, com os nossos 17 jovens que simplesmente foram acusados de protagonizar um golpe por lerem livros, terem pendrives e pensarem num país diferente do que nós temos agora e não terem espaço de serem ouvidos com propriedade. Eu respeito.
Muito bem.
Em relação à segunda pergunta, por que que eu fui responder? Ora, eu me pergunto a mim mesmo, e é em parte a resposta que eu dei ao tribunal, que eu não sabia porque eu fui chamado. Eu não sabia. Como é que, de fato, um assunto desses tão trivial, que resulta da informalidade de uma rede, enfim, de uma discussão privada, não é? Enfim, se vai transformar em assunto de interesse nacional. Quando assistimos, por exemplo, a roubos de milhares de milhões de divisas dos próprios bancos nacionais e que são canalizados para fora do país, e outros crimes econômicos que privam os mais pobres do pão diário, não é? E nunca nos trazem, portanto, investigações sérias e acabadas para se poder pôr cobro a isto, até lavagem dos dinheiros e outros assuntos de gravidade nacional que põem em causa a própria paz, não são confrontados pelo sistema do judiciário e vamos confrontar uma lista que resulta, de fato, da expressão de um grupo de amigos no Facebook. Então, digo com franqueza ao último ouvinte, porque eu fui para a Luanda, eu perguntaria ao próprio sistema judiciário por que me chamaram lá dos gambos. Enfim, tive de pagar o meu próprio bilhete de ida e volta, tive de custear, enfim, realmente as deslocações e a estadia. Por que fui para lá? Não consigo responder.
Muito bem. Olha, Padre Pio, fico contente com a sua resposta, porque eu tinha aqui já outra pergunta, precisamente sobre, também vinda pela internet, sobre o custo dessa sua deslocação a Luanda, e você já respondeu isso, foi você que teve que pagar. Portanto, fica respondida essa pergunta. Entretanto, tenho mais um ouvinte em linha, que é um ouvinte do Kwanza Sul, o senhor Estevão Capopa. Senhor Capopa, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem.
Faça favor, senhor Capopa. O microfone é seu.
Muito obrigado por este tempo que me foi conferido. Eu, a minha questão, porque agora que entrei na linha,
sim,
não sei se os outros já colocaram a mesma questão. A primeira questão é sobre essa tragédia de crise que se bate sobre os angolanos. Eu quero saber ao senhor padre, afinal, quando é que o país se mergulha numa crise como esta? Bom, Eu acredito que há bastantes anos que estamos a viver uma paz, considero ser uma paz definitiva. Qual a razão desta crise? Em Angola dá apenas. Eu hoje fui fazendo algumas compras no mercado, deparei-me com um casal a grimar, porque as frutas que se chama manga não deu os lucros para conseguir um litro com óleo, uma barra de sabão. Mas é um povo que o presidente da República espera para ele depositar o voto em 2017. Sendo assim, ao seu padre, qual é a proposta ou as sugestões de ajuda aos seus presidentes que têm feito ou vão fazendo?
Pronto, muito obrigado, senhor Estevão Capopa. Eu vou ter que interromper o senhor Estevão Capopa porque estamos a aproximar do fim e eu quero dar tempo ao Padre Pio para responder a isso. Aliás, essa também é uma pergunta que tivemos aqui também pela internet. Como é que o senhor Padre vê que saída a Angola tem para a crise? Portanto, vá lá, esta é de um ouvinte, Francisco Gaspar, e junta-se a esta pergunta do ouvinte Estevão Capopa. Faça favor.
Eu olho para a crise, naturalmente, ela precisa de uma análise muito mais profunda, porque ela não é só econômica. A crise econômica é feita de outro tipo de crises. Eu diria que nós estamos a sofrer de uma crise de visão. Visão do futuro, visão de, portanto, a falta de propostas para nós, enfim, vivermos uma vida melhor para sairmos disto. Até agora não consegui ver, diríamos assim, daqueles que representam o governo, um diálogo inclusivo e abrangente para com as comunidades a fim de se sair dessa crise. Ora, qual é a solução? Baseando-me nos estudos tradicionais e recentemente, o deputado João Melo até escreveu uma carta na internet a dizer que o país precisa, de fato, de uma transição e não haveria melhor figura que liderasse a transição do que o próprio presidente Eduardo dos Santos. Esta é a minha visão. Enfim, precisamos de transitar dos modelos antigos, centralizados, enfim, meio fechados, onde não há diálogo, para darmos espaço, de facto, enfim, ao diálogo, às pessoas que tragam as suas visões, os seus recursos e a sua maneira de ser para poder sair da crise. Uma das saídas, não é? Digo isso porque eu sou eminentemente, portanto, um animal rural, passo o termo. Eu nasci no campo, cresci no campo e até hoje, portanto, eu nunca me vou adaptar à cidade. Enfim, eu vivo do campo e gosto imenso do campo, conheço os seus recursos. Ora bem, uma das saídas, João Santa Rita e o nosso caro ouvinte Estevão Capapa, é apostar, né, na agricultura de pequena escala, tal como já tinha apostado assim o programa de fomento rural do tempo colonial. Apostar na agricultura de pequena escala, subsidiando as sementes, subsidiando os combustíveis, ajudando o camponês a ter as sementes a tempo, né? Dando-lhe serviços técnicos, como havia a extensão rural no tempo colonial, não é? Enfim, eu acredito que depois de uma aposta séria destas, e naturalmente com o acompanhamento e o combate ao roubo, à corrupção, etc., etc., nós teríamos, não é, uma explosão agrícola imensa.
Senhor Padre, Senhor Padre, olha, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. Dou-lhe 15 segundos para terminar o seu pensamento.
Sim. De facto, era preciso apostar, né, em resumo, em recursos locais, a agricultura, a pesca e tudo isso, mas apostar nas atividades de pequena escala ligadas às famílias, porque não se pode apostar só nos empresários grandes quando se quer combater a pobreza e a pobreza afeta as famílias. São essas que são o grande motor da saída da crise.
Muito bem.
Essa é a minha visão em relação
muito bem. Senhor Padre, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Foi bem elucidativo e foi muito, muito, muito interessante pelos seus pontos de vista. E quero também agradecer a todos os ouvintes que participaram e recordar que aqueles que querem participar têm que sempre mandar o seu número. Portanto, até à próxima. Este foi mais um Angola Fala Só.